no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sobe para 6 o número de mortos após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão. Operação Aceiro garante redução em incêndios florestais no Careiro. UFOP é eleita a universidade mais sustentável da região norte. E Igreja de Manaus abre as portas para o Jubileu da Esperança.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que subiu para 6 o número de mortos após a queda de uma ponte localizada na BR-226 entre o estado do Maranhão e Tocantins. O acidente aconteceu na tarde do último dia 22. A reportagem é de Manuele Araújo.
Após o vão central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Estreito no Maranhão e de Aguiarnópolis no Tocantins ceder na tarde do último dia 22, duas vítimas foram encontradas e subiu para 6 o número de pessoas mortas. 11 continuam desaparecidas. Profissionais especializados em resgate subaquático, incluindo equipes de bombeiros mergulhadores do Pará, Tocantins, Maranhão e da Marinha do Brasil, estão mobilizados para a operação. Além disso, o uso de tecnologia de mapeamento e equipamentos específicos como sonar auxiliam na localização dos veículos que ficaram submersos para que possam identificar corpos das vítimas que porventura estejam dentro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes abriu uma sindicância para apurar as causas e efetivar as responsabilizações pelo desabamento da ponte. A determinação é do ministro dos Esportes, Renan Filho.
E nós determinamos a abertura de uma sindicância para avaliar as causas e responsabilizações acerca do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre os estados do Maranhão e do Tocantins.
Um dos 4 caminhões que caiu no rio Tocantins transportava substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Entre os materiais estão 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas. O supervisor de emergência ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Caco Graça, confirmou que os tanques estão intactos e que o risco de vazamento e contaminação do meio ambiente é mínimo.
Bom, o pior cenário seria se a carga tivesse sido expelida durante a queda. Isso não aconteceu. Os tanques estão intactos a partir da visão do sonar que a Marinha teve e também dessas equipes técnicas identificaram isso. Na retirada, é possível que uma quantidade muito pequena tenha contato com a água, mas como já foi trazida a informação pela Agência Nacional de Águas, os técnicos da Agência Nacional de Águas, se toda a carga que está ali tivesse vazada no rio, ainda assim ela não daria um prejuízo à vida humana em função da diluição.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Governo Federal, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. A ponte foi completamente interditada e os motoristas devem usar rotas alternativas. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Amazonas é o segundo estado da região norte em número de domicílios, segundo o censo demográfico. Serviços básicos como água encanada, gás para preparação de alimentos e coleta de lixo necessitam de avanços. Saiba mais com o Nuno Lobo.
O Amazonas possui cerca de 1 milhão e 200 mil domicílios particulares e ocupa atualmente o segundo lugar no ranking dos estados da região norte e está atrás apenas do Pará, que tem 2.737.000 habitações permanentes. A nível nacional, o Amazonas ocupa a 17ª posição em quantidade de residências. Em primeiro lugar, encontra-se o estado de São Paulo, com 17 milhões e 500 mil moradias. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Djalma Nogueira, coordenador de disseminação do IBGE Amazonas, explica que, apesar dos avanços, o Estado ainda enfrenta desafios na oferta de serviços básicos como água encanada e coleta de lixo.
A ampla cobertura da canalização de água foi um dos destaques, com quase todos os domicílios do Estado contando com esse tipo de serviço. No entanto, uma parcela significativa ainda depende de fontes alternativas de abastecimento, como poços e nascentes, refletindo assim desafios em áreas mais afastadas. Embora a maioria dos domicílios amazonenses já conte com o serviço de coleta direta, o Estado ainda apresenta desafios no tratamento de resíduos sólidos, com uma parcela significativa dos domicílios destinando o lixo por queima ou outras formas inadequadas, especialmente fora da capital.
Mais de 900 mil domicílios no Estado estão ligados à rede geral de distribuição de água. 200 mil moradias ainda utilizam lenha ou carvão para a preparação de alimentos, fator que revela a necessidade de avanços.
Apesar da prevalência do gás de botijão como principal fonte para a preparação de alimentos, o uso de lenha e carvão ainda é relevante no Estado, evidenciando desigualdades regionais e acesso limitado a combustíveis mais modernos em algumas áreas. A faixa etária predominante de moradores em Manaus evidencia uma população majoritariamente em idade ativa economicamente.
Do total de domicílios no Estado, Manaus tem 730 mil, com 2 milhões e 300 mil pessoas morando neles. Entre as regiões do país, a Norte possui o menor número de habitações, com 5 milhões e 900 mil, e ficou com a quarta posição em número de moradores, com 19 milhões. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Operação Aceiro garante queda de 50% nos índices de incêndios florestais no Careiro. A operação implementou medidas preventivas. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Em 2024, o número de queimadas no município de Careiro caiu pela metade em relação ao ano anterior. Essa conquista é resultado direto da antecipação da Operação Aceiro, uma ação estratégica voltada para a prevenção, capacitação de brigadistas e combate aos incêndios florestais. A operação implementou medidas preventivas que envolveram a formação de brigadas comunitárias e campanhas educativas voltadas à conscientização nas comunidades. O secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Santos, destacou os números de 2024 em comparação ao ano anterior.
Você falou em números, aqui nós temos, porque nós temos aqui o fogo em vegetação e também nós temos os focos de incêndio. Tivemos ano passado o dobro, esse ano nós tivemos focos de vegetação 116 e 812 focos, que é contado na cidade todinho, junto com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente.
A Operação Aceiro é parte de um esforço contínuo para preservar o meio ambiente e proteger as comunidades afetadas pelos incêndios. Com os resultados obtidos este ano, a Secretaria de Meio Ambiente planeja expandir as ações preventivas para garantir ainda mais eficácia no controle das queimadas no próximo ano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o FOP é eleita a universidade mais sustentável da região norte.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o governo do Amazonas assinou um contrato de financiamento com o BID para o Prosai Parintins. As equipes trabalham agora nos editais das obras. Neucelino Santarém traz as informações.
O governador Wilson Lima assinou na segunda-feira, dia 23 de dezembro, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o contrato de financiamento de US$ 70 milhões para o Programa de Saneamento Integrado Prosai de Parintins, município a 369 quilômetros de Manaus. Sob a responsabilidade da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, SEDURB, o programa terá investimentos de US$ 87,5 milhões, incluindo a contrapartida estadual de US$ 17,5 milhões. Com recursos próprios, o governo do estado antecipou as obras de saneamento em setembro por conta dos sérios problemas de contaminação dos poços que abastecem a cidade. Em apoio à Prefeitura de Parintins, um novo sistema de abastecimento de água para atender 100% da cidade está sendo construído, assim como coleta e tratamento de esgoto nas áreas sob intervenção do programa. O secretário Marcelo Campelo disse que a assinatura do contrato de financiamento era aguardada para que a UGPE pudesse dar prosseguimento às demais obras e fases do programa. No momento, as equipes concentram-se na publicação dos editais das obras e para avançar no mapeamento do recenseamento.
Com a assinatura do contrato de empréstimo, agora nós vamos continuar dando andamento nas licitações que faltam ainda para as obras do programa, como a licitação da obra de urbanização, unidades habitacionais, macrodrenagem, os equipamentos públicos serão construídos, praças, parques, etc., além do reflorestamento. Também vamos fazer as contratações do gerenciamento, apoio ao gerenciamento das equipes, apoio à supervisão de obras, o trabalho técnico-social e também começar a estruturar o fortalecimento do SAAI local. Também com a assinatura do contrato e o trabalho técnico-social estando ativo, a gente já pode começar a estruturar o reassentamento da população. O reassentamento, a gente vai começar a fazer uma preparação mais acurada disso. Vamos assinar um convênio com a SUAB, que vai nos apoiar lá no reassentamento, no plano diretor de reassentamento, para nós começarmos o trabalho de campo com as famílias.
Responsável pelo saneamento no município, o SAI terá investimento de R$ 10 milhões do programa para poder receber a obra que será entregue. Outra fase importante é o recenseamento que atende às obras de urbanização. Está prevista para janeiro a missão de arranque, uma fase protocolar do programa, quando equipes do BID virão ao estado para dar início oficial ao Prosai. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria Municipal de Educação do Careiro, no Amazonas, está organizando o calendário de matrículas para 2025. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos. Confira Wanderleia Oliveira.
As escolas municipais entraram em recesso, mas a Secretaria Municipal de Educação já está preparada para o início das matrículas de 2025. O coordenador do Censo Escolar, Antônio Sérgio, destaca a importância deste momento para o planejamento das turmas e a organização da demanda nas unidades de ensino.
O setor de matrícula da Secretaria de Educação, ele organiza, né, a parte de turmas, verifica juntamente com a demanda das escolas, então é importante seguir, né, essas normas dentro da escolarização e também a questão das atividades complementares, né, que as nossas escolas aí, elas vão estar aí, algumas oferecendo, né.
A coordenadora pedagógica da CEMED, Lúcia Gomes, também reforçou o papel das famílias nesse processo, destacando a obrigatoriedade das matrículas, especialmente para a educação infantil.
Mas a aqui para antemão já falando para os pais, principalmente de educação infantil, que é de 4 a 5 anos, eles têm o mesmo direito que anos iniciais e finais, que é os 200 dias letivos, as 800 horas. Então, que os pais, eles também tenham essa mesma visão. Ah, meu filho não precisa ainda estar na escola. Mas você já pensou como é interessante o filho dele já estar interagindo com outras crianças, já tendo autonomia?
Com o calendário definido, a secretaria orienta as famílias a se organizarem para garantir a vaga e já prepararem a documentação para agilizar o processo, que é feito de forma presencial. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal do Oeste do Pará foi eleita a mais sustentável da região norte pelo 5º ano consecutivo. A instituição que atua no Oeste do Pará subiu 6 posições em relação ao ano anterior. Acompanhe com Lés de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, consolidou sua posição como referência em sustentabilidade ao conquistar pelo 5º ano seguido o título de universidade mais sustentável da região norte do país. A instituição, que tem sede em Santarém, no Oeste do Pará, demonstrou mais uma vez seu compromisso com práticas sustentáveis e a preservação do meio ambiente, especialmente na região amazônica. O reconhecimento foi anunciado na mais recente edição do Levantamento Internacional, que avalia práticas de sustentabilidade e gestão ambiental em instituições de ensino superior ao redor do mundo. Aldenice Xavier, reitora da universidade, explica que a conquista é fruto de um trabalho coletivo.
É com muito orgulho que compartilhamos uma grande conquista para a nossa universidade. Pelo 5º ano consecutivo, fomos reconhecidos como a universidade mais sustentável da região norte no ranking Greenmetric 2024. Esse avanço reafirma nosso compromisso com práticas ambientais responsáveis que impactam diretamente nossa região e o mundo. Este reconhecimento é resultado do esforço conjunto de toda a comunidade acadêmica que tem se empenhado em transformar o UFOPA em um exemplo de sustentabilidade.
Além de manter a liderança regional, a UFOPA apresentou uma evolução significativa e subiu 6 posições em relação ao ano anterior, alcançando, além do primeiro lugar na região norte, a 25ª colocação entre as universidades brasileiras. A UFOPA se destacou em critérios como energia, mudanças climáticas e gestão de resíduos. Porém, a maior pontuação alcançada está no critério educação e pesquisa, com a segunda maior pontuação no quesito ambiente e infraestrutura. Vitor Viana, superintendente de infraestrutura da UFOPA, destacou a importância do resultado.
Subir 6 posições no ranking Greenmetric 2024, ficando à frente de universidades de capitais do sul e sudeste do Brasil e até mesmo de capital europeia, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional sustentável. Nossos esforços no sentido de investimentos com energia fotovoltaica, com acessibilidade, com projetos de pesquisa, extensão e ensino de graduação e de pós-graduação tem sido cada ano mais reforçado, mais empenhado. A participação da nossa comunidade acadêmica de forma coletiva tem sido um diferencial nos nossos indicadores.
A classificação da UFOPA demonstra como a universidade tem conseguido alinhar suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia.
Documentário Rio e Terra, a alma viva das tradições ribeirinhas, celebra a cultura ribeirinha no município de Juruti, no Pará. O lançamento aconteceu em parceria com associações de artesãos e mulheres trabalhadoras de Juruti. Daniela Pantoja traz as informações.
Rio e Terra, a alma viva das tradições ribeirinhas. O documentário que celebra a cultura ribeirinha do município de Juruti, no estado do Pará, foi recém lançado em parceria com a Associação dos Artesãos e a Associação das Mulheres Trabalhadoras de Juruti. O documentário, de autoria do publicitário e produtor cultural Oslan Silva, apresenta uma jornada pelas comunidades ribeirinhas de Juruti, no qual aborda a riqueza cultural, a profunda conexão com a natureza e a inspiradora resiliência de um povo que luta para preservar suas tradições e construir um futuro sustentável. Além disso, o objetivo do documentário busca sensibilizar e criar o senso de pertencimento em relação à cultura, origem e destacar o quanto é rico as histórias que as pessoas das margens dos rios e lagos contam. E para Oslan Silva, que trabalha diretamente com as comunidades, capturar essas vivências e transformar em um documentário foi algo que o deixou muito feliz e mais ainda pela repercussão do filme.
Então o objetivo do documentário é sensibilizar e criar o senso de pertencimento em relação à nossa cultura, em relação à nossa origem e de destacar o quanto é rico as histórias que as pessoas ali das margens do rio, dos lagos, têm para nos contar. E o processo foi um processo muito feliz, porque eu trabalho com comunidades. Então, naturalmente, eu já ouço muitas histórias. Então, esse processo de capturar e transformar em documentário foi realmente algo que me deixou muito feliz. E ver também a repercussão desse documentário me traz uma certeza de que ainda dá para a gente valorizar a nossa cultura e as pessoas realmente estão aguardando, sedentas aí por essa valorização.
Oslan relata ainda sobre o lançamento do documentário, que aconteceu neste mês de dezembro, em um momento marcante para a comunidade e espectadores.
O evento de lançamento do documentário foi também algo muito marcante, porque eu vi ali o quanto a sociedade está ali feliz de ver aquele momento. E é importante a gente retratar algo bem do nosso passado, resgatando a nossa ancestralidade. Então acredito que essa valorização realmente é o que as pessoas estão esperando. E quando a gente retrata um documentário que fala da nossa gente, existe a identificação, que é muito importante. Então a gente se identificar e valorizar ali os nossos costumes, que vieram ali dessas pessoas, foram os primeiros moradores aqui da nossa região. Então uma valorização dessa cultura, ela implica também diretamente na valorização e preservação daquele habitat, daquele meio ambiente.
Para Iago Ferreira, espectador e comunitário, participar do lançamento do filme foi um momento inesquecível e emocionante ao ver sua história e cultura sendo representadas de uma forma tão bonita. Algo que o marcou bastante foi a conexão entre o público e o filme.
Participar do lançamento do filme Rio e Terra foi um momento inesquecível. Foi emocionante ver a nossa história e a nossa cultura sendo representada de uma forma tão bonita. Acho que o que mais me marcou foi essa conexão entre o público e o filme, porque de fato ele reflete tudo que a gente vivencia na nossa região. Ele é algo que remete à nossa ancestralidade, à nossa cultura, às nossas vivências enquanto sociedade jurutiense.
Através de imagens e músicas envolventes e histórias comoventes, o documentário, selecionado no edital do audiovisual Puxirum Cultural, da Lei Paulo Gustavo, presta uma homenagem à alma viva das tradições ribeirinhas, convidando a reflexão sobre a importância da valorização e do respeito pela cultura popular e pelo meio ambiente. Além do lançamento do filme, o evento também expôs 6 projetos aprovados pela Lei Paulo Gustavo, o que demonstra a força da produção cultural na região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil lançou o dossiê Amazônia Sem Fome. A campanha tem como objetivo mobilizar a sociedade brasileira para refletir a realidade da fome e insegurança alimentar, principalmente na região amazônica. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil lançou o dossiê Amazônia Sem Fome. O livro virtual traz um resumo da campanha, iniciativas de combate à fome e um convite às políticas públicas que possam combater essa realidade nos territórios. O dossiê é fruto do trabalho árduo de pesquisadores entre a fome e as mudanças climáticas, buscando explorar como essas questões estão entrelaçadas e como cada um cria um ciclo de violação dos direitos e ameaças à vida plena para as comunidades amazônicas. A campanha Amazônia Sem Fome busca mobilizar e engajar a sociedade brasileira na pressão política pela adoção de medidas que promovam o acesso a alimentos de qualidade para irmãos e irmãs na Amazônia. Segundo Leon Souza, diretor da campanha da Casa Galileia e que escreveu a apresentação do documento, o dossiê é um esforço de pesquisa que convoca a sociedade a atuar diante de uma realidade cruel da fome.
A principal mensagem desse dossiê, que então a Repam acabou de lançar agora, que é fruto do trabalho árduo de pesquisadores, pesquisadoras da própria Amazônia, que estão debruçados sobre esse tema da fome e das mudanças climáticas, é: a fome exige um compromisso cristão, um compromisso de seguidores de Jesus Cristo, exige um compromisso político também diante das milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar na Amazônia, especialmente nestes tempos desafiadores de mudanças climáticas que a gente vive. Nós estamos acompanhando, especialmente neste ano de 2024, a situação da seca, da estiagem nos rios da Amazônia. Isso agravou ainda mais a situação da falta de alimentação, da falta de acesso às comunidades amazônicas.
A campanha Amazônia Sem Fome tem como objetivo mobilizar a sociedade brasileira, especialmente os católicos, para refletir sobre a realidade da fome e a insegurança alimentar na Amazônia Legal e pressionar os governos para a efetivação de políticas públicas eficazes de soberania e segurança alimentar.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Igreja de Manaus abrirá as portas do Jubileu da Esperança neste domingo. A cerimônia será conduzida por Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Com grande expectativa, a Arquidiocese de Manaus se prepara para a abertura da Porta Santa no próximo dia 29 de dezembro, um momento de grande significado para a Igreja Católica e para os fiéis da região. A cerimônia, que marca o início de um ano de celebrações e renovação espiritual, será conduzida por Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, que convida todos a participarem deste evento de fé e reflexão.
Venha conosco, participe da abertura do ano jubilar. Venha participar conosco para assim podermos fazer a peregrinação como arautos da esperança. Sermos todos peregrinos na esperança.
A Porta Santa é uma tradição da Igreja Católica, instituída pelo Papa Bonifácio VIII em 1300, como um símbolo de acolhimento e perdão. Durante o ano jubilar, que acontece de forma extraordinária ou periódica, a Porta Santa é aberta em uma catedral, representando a passagem para um tempo de reconciliação e graça. Neste ano, Manaus será palco desta significativa cerimônia e Dom Leonardo Steiner se mostrou empolgado com a oportunidade de proporcionar aos católicos da cidade e do interior da Amazônia um momento de renovação espiritual. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.118 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Emanuele Araújo, Yolanda Mendes, Nuno Lobo, Rafaela Amorim, Anderlei Oliveira, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite!